E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogalizando, começando aqui é o Vogel. Como é que está, meu amigo Marco Viríssimo?
Opa, tô excelentíssimamente bem. Hoje melhor do que nunca.
Hoje o profissionalismo, meu amigo, ele chegou nesse antro criação de conteúdo.
Antes a gente começava a gravar, era 5 minutinhos aqui, pá, estamos gravando. Agora, meu amigo, toda uma técnica.
Hoje eu ouvi palavras que eu nem sabia o que significava. Você colocou o switch Bluetooth dos Nuggets.
Nenhuma dessas palavras foi falada, mas tudo bem.
Pô, também não sei, porque estamos aqui com o nosso querido Yushi com a gente. Como é que está, meu querido Yushi?
Fala, meus queridos! Pela primeira vez aqui no podcast desses dois lindos.
Olha aí.
No Vogalizando Podcast, cara.
Cara, é a primeira vez que eu te vejo ao vivo.
É verdade, é a primeira vez que a gente se vê ao vivo. É que nem eu comentei contigo, é estranho. A gente se fala pelo WhatsApp, a gente fala um monte de besteira no WhatsApp, mas a gente nunca se viu. É, há um tempo já.
É verdade. Yushi, pra quem não tá ligado, é o editor deste podcast e o cara que tá com a gente aí, não sei quantos anos editando e está agora participando ativamente do episódio.
Um episódio prometido já, mas nunca executado.
Era pra ter sido o último episódio do ano passado, né? É. Só que no final do ano passado a gente tava muito cansado, a gente disse, na real.
A gente promete, mas a gente cumpre, só leva um baita tempo.
É verdade.
O negócio é não dar prazo.
Isso.
A gente promete, não dá prazo.
É o que a gente começa.
Vai acontecer. Quando? Não, aí quando também não esperar, vai rolar.
Exatamente, vai acontecer. Rolar.
É só falar que vai acontecer junto com a live.
E sabe o que que tá acontecendo também?
É.
Muita gente virando membro do nosso canal, cara.
Que delícia.
Pô, os membros são os caras que tornam esse sonho aqui possível, né?
É?
Então a gente vai agradecer do fundo do nosso coração aqui ao Flávio Celestino.
Ao Anderson Nicolau.
Maria Eduarda Erval.
Rafael Farias.
Grado Audiovisual.
Renan Malte.
Gabriela Morim.
Ítalo Santana.
Caio.
Nicolas Ellert.
Thiago Calazans.
Mariana Bittencourt.
Júlio Mauro.
Futebol com Calamari.
Hugo Albuquerque.
Toco Oliveira.
Iago Siqueira.
Julian Pinho.
Fernanda Guimarães.
Giovan.
Bruno Boneto.
Sobre Tudo da Rafa.
Marcelo Augusto.
Felipe Mariano.
Daniel Tavares.
Felipe Wendt.
E Rosane Teles.
Porra, que coisa linda, né? Ter membros do nosso canal.
E membros agora na voz do Yush.
E porra. Valeu, galera. Um grande beijo pra vocês.
Beijo pros membros que fazem o meu trabalho ser possível também, né?
É verdade.
E beijo também pra quem manda Pix, que é uma outra ótima maneira de incentivar o nosso trabalho aí. Nessa semana foi o Vinícius Pereira, o Luiz Antônio Garuti e o Vinícius Call.
Ô, Yushi, quem que mandou um super thanks pra gente semana?
O Alex Pack.
Esse
ele tá sempre com a gente, né?
Ele tá sempre. Esse é figurinha garantida.
Esse aí já tá ligado. Galera, hoje é dia 17 de abril, dia que está saindo aqui o nosso podcast. Vocês sabem quem é que tá de aniversário hoje, rapaziada?
Quem?
O Benedito Rui Barbosa. Tá completando 93 anos de idade, que é aquele cara que escreveu as novelas, rapaziada. É o cara que escreveu Terra Nostra.
Terra Nostra é uma boa novela.
É uma das poucas que eu assisti realmente, assim, sabe?
É mesmo?
Não que eu lembre alguma coisa, mas eu assisti.
É, pô, era um feito, né?
Era na época que eu assistia novela com afinco, assim, que daí, né, só tinha o quê? Escola pra...
Não tinha muito compromisso na época, né?
Não tinha muita responsabilidade.
Era um programa meio familiar, né?
Sim,
acabou
sim.
O jornal, galera.
Também tinha 5 canais na TV, mal tinha internet, tu via novela.
Bate aquela nostalgia, assim, né? Mas não é aquela nostalgia da novela, nostalgia de tu não ter nada pra fazer na vida, né, cara?
É verdade.
Da falta de responsabilidade.
Exatamente.
É verdade. A novela depois foi substituída pela série, e esse cara aqui foi um marco da televisão, da história, né? Que é o Xambin, que é o Ned Stark.
Xambin, cara que morre muito, né?
Pô, direto, direto.
É o cara que, assim, ó, não, eu gosto de morrer, então vou morrer com vocês aqui. Ou pra vocês.
E sempre é uma morte horrorosa. É flechada no, nas costas, é cabeça arrancada.
Será que é uma coisa que ele já quer partir pra próxima coisa e, pô, me mata aí logo.
Não é? Ele assina no contrato, né? O meu personagem tem que morrer de uma maneira horrorosa.
É, eu vou gravar com vocês só 3 meses aqui, tá? Tá indo, o outro contrato tá entrando aqui, ó.
Também é aniversário do Batoré, aquele comediante famoso da Praça Nova. Nossa, ele estaria completando 64 anos de idade hoje, né? Mas ele faleceu vítima de um câncer em 2021. E também é aniversário de um dos meus cineastas favoritos, rapaziada. O Adam McKay, que é o cara que dirigiu O Âncora, que dirigiu Não Olhe Pra Cima, que dirigiu Vice e que dirigiu A Grande Aposta, que é um dos meus preferidos que eu tenho no meu coração. Tá completando 56 anos de idade.
Aí.
Esse é um cara que o humor dele me influencia muito.
É mesmo?
Me influencia muito. Porque eu acho que é um humor de quebrar a quarta parede, de um humor de inserir cultura pop.
sabe que eu não gostei muito de Não Olhe Pra Cima?
Eu adorei esse filme, cara.
Eu não gostei muito.
Eu não entendi a crítica das pessoas.
Em questão de roteiro, eu achei meio estranho.
É mesmo?
Achei meio estranho, assim. Mas em questão de direção, principalmente direção de arte, é um negócio absurdo. Né?
Ah, cara, eu gostei 100% do filme e eu não compreendi a crítica das pessoas. A piada final, já tô entregando o final do filme aqui, se tu não quer ver o final, por um...
Cara, já era, né?
Por um... E onde a Meryl Streep é devorada por um animal. Não, avisei aqui, pô. E ela é devorada por um animal. E os caras pensam, meu, esse bicho deve ser esse tal animal aqui, que é uma perda que eles fazem lá no começo do filme. Eu acho aquilo de uma genialidade. Cara, impressionante, meu amigo. Pô, eu acho isso maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Pessoas que se despedem nessa data, meus queridos. Tivemos o Benjamin Franklin em 1790, um dos fundadores dos Estados Unidos. Um dos caras lá que assinou, que fizeram a primeira Constituição, né?
E também é um cara que teve muita importância na ciência da época, né? Um cara que mexia muito com eletricidade, né? Tem a famosa, o cartoon dele empinando uma pipa e tomando um choque.
Linda McCartney, a ativista que ficou conhecida por se casar com o Paul McCartney. Pô, daí é foda.
Que doideira, né?
Poxa, essa é a verdadeira, se aproveitou do cara, né?
Mas veja bem, ela não foi a culpada pelo fim dos Beatles.
Pelo menos
não
isso.
Não foi culpada de casar também.
Não, 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 não.
O amor, às vezes, acontece e tu tem que casar.
É verdade. E aí vai fazer o quê? Vai lutar contra?
Não adianta. A atriz Nair Belo, em 2007.
Muito conhecida por ser uma das grandes amigas da Abby também, né?
Ah, é. Tem uns vídeos antigos delas, né? Uns sketch legal.
Tem, assim. Tem. Eles fizeram uma vez uma representação de Romeu e Julieta.
Isso.
Onde a Abby era a Julieta e o, sei lá, o Ronald Golias era o Romeu. Que é dois idosos interpretando dois adolescentes. Cara, aquilo é maravilhoso.
É uma sketch antigaça e elas já são idosas.
Muito. Cara, de verdade, esse vídeo é bem engraçado. Vale a pena ver, quem não viu ainda.
O autor de 100 Anos de Solidão e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, o Gabriel Garcia Márquez.
Um dos mais importantes autores, né? Latino-americanos, o cara era chileno, se eu não me engano. Escreveu várias outras obras aí e levou.
Muita gente importante.
Muita gente importante.
Sempre importante, né?
Lê-se algum livro desse cara já, Yush?
Ah, nunca.
Eu também não li. Eu também não li. Vou confessar aqui que também não.
Vamos botar no nosso clube do livro.
Isso. Temos um quadro novo hoje. Yushi, tu dá a honra pra gente de inaugurar esse quadro pra gente, o quadro Acontecimentos Históricos.
Claro, por que não?
Pô, por favor, Yushi.
Eu vou ter que fazer a vinheta mesmo?
Já vai pensando.
Também hoje, em 1961, acontece o desembarque na Baía dos Porcos.
Pra quem não tá ligado, alguns anos antes, um ou dois, tinha acontecido a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, Che Guevara e toda aquela galera. E o governo dos Estados Unidos não aprovava e John Kennedy autorizou uma operação que fosse derrubar o governo cubano, que foi a invasão da Baía dos Porcos, foi um fracasso monumental.
Os trapalhões desembarcando numa operação militar.
Inacreditável, tá? Os cubanos já sabiam que o negócio ia rolar e tava assim, já chegaram? Então, vamos lá, mãozinha pra trás, todo mundo. Todo mundo preso. E esse foi um dos eventos que acabou desencadeando um pouquinho depois a aproximação dos cubanos com os soviéticos e a crise dos mísseis que aconteceu em outubro de 62. Quem quiser saber um pouquinho mais, tem vídeo sobre a crise dos mísseis ali no nosso canal.
1960 Alexander Dubček é destituído do cargo de líder do Partido Comunista da Tchecoslováquia.
É o segundo melhor nome de país que tem. O primeiro é Iugoslávia. E aí Tchecoslováquia é o segundo. O Dubček era um reformista e um ano antes ele tinha ficado conhecido por conta da Primavera de Praga, né? O cara tinha ideias pra fazer uma reforma política, uma reforma econômica, uma reforma eleitoral no país. O que não agradou muito aos soviéticos, que acionaram o Pacto de Varsóvia e acabaram invadindo o país do cara. E ele acabou perdendo aí o seu posto de líder da Tchecoslováquia no ano seguinte. O curioso é que quando a Tchecoslováquia propõe novas mudanças em 89, as reformas que o país adotou foram baseadas no que era proposto pelo Dubček 20 anos antes. Então o cara acabou perdendo o cargo dele, mas podemos dizer que ele estava aí 20 anos à frente do que o país viria a ser depois.
Visionário, né?
Os caras não veem isso quando o cara tá vivo.
Que coisa, né? Não, mas ele estava vivo ainda. Não, ele só estava muito idoso. Ele estava muito idoso.
Em 1975, o Khmer Vermelho toma a capital do Camboja.
O Khmer Vermelho tinha ali como um dos seus grandes líderes, o Pol Pot, acabou tomando a capital Phnom Penh no Camboja e dando início ao Kampuchea Democrático. Foi um novo regime dentro do país, extremamente violento, baseado numa... como é que vamos dizer assim? Grandes comunidades agrárias, onde pessoas que não tinham o menor conhecimento da agricultura foram trabalhar nela. Foi um fracasso total. Se estima que 25% da população acabou falecendo nesse período, que foi um número imenso, sem precedentes até hoje, e mostrou um grande fracasso dentro do Camboja, uma crise humanitária geral, que o país até hoje tem dificuldade de se recompor. Teve o início nesse estado no Camboja em 17 de abril de 75. Quem quiser também tem vídeo ali no canal.
1987, chega ao fim a Guerra dos 335 anos.
Tem quem diga que essa é a guerra mais longa da história, mas não teve um tiro. É que a gente já fez um vídeo sobre
já,
né?
Temos um vídeo.
Durante a Guerra Civil Inglesa, alguns monarquistas fugiram para as Ilhas Scilly, só que no caminho acabaram tendo umas batalhas ali, uma treta com alguns marinheiros holandeses, e esses monarquistas declararam guerra à Holanda. Não à Holanda, aos Países Baixos, digamos assim, né? Só que depois esses monarquistas que fugiram para a Ilha Scilly se renderam, e a Guerra Civil Inglesa acabou.
Sim.
Mas todo mundo esqueceu que esse estado de guerra declarado tinha sido declarado. Então era como se os países estivessem em guerra todo esse tempo. E um
mas
dos...
ninguém fez nada.
Cara, guerra aqui? Não, não tem guerra. Nada,
guerra? O que é isso?
E aí...
Alguém foi, tipo, fazer alguma coisa que não poderia ser feita em estado de guerra.
É.
E aí alguém olhou assim... Pô,
rapaziada.
Vocês viram aqui que a gente tá em guerra?
Vocês estão sabendo disso mesmo? Não.
E aí, no dia 17 de abril de 1987, os caras resolveram assinar um tratado de paz e esse estado de guerra foi encerrado entre as Ilhas Scilly e os Países Baixos. Encerrando a guerra mais longa da história. Vamos resolver da galera, então, pessoal?
Vamos.
Olha só essa dúvida dessa pessoa aqui, ó. Não é uma dúvida, né? Deve ter um conselho, né? Moro nos Estados Unidos e me casei com uma ucraniana. A comunicação é meu calcanhar de Aquiles.
Olha só.
Quem?
Isso é um negócio que acontece muito em filme, né? Principalmente nos Estados Unidos. Conhecer uma pessoa de um país X que procura maridos americanos, assim. Será que foi um negócio desse?
É, a questão é saber se foi um negócio desse, né? Porque ele falou assim, pô... A comunicação é o calcanhar de Aquiles. Eu juro que eu imaginei ele falando com o Google e colocando pra ela ouvir, tá ligado?
pois então. Ele é brasileiro.
Porque daí como é que conhece? Se não é desse jeito, de tipo, encontrou num negócio assim, como é que conheceu?
Se não foi um casamento em Las Vegas, eu imagino que de algum jeito esse pessoal já se comunicava.
Uhum.
Eu imagino que seja aquela coisa que foi uma grande paixão. Conheci essa ucraniana, me apaixonei, a gente dá no sujeito de se falar aqui, me casei. Uhum. E depois que eu vivi isso no mesmo teto, eu percebo que eu não entendo nada do que ela fala. E agora? Eu já casei? Meu amigo, a parada é justamente essa. Agora tu já casou? Agora não.
Ela, tipo, gritando com ele, arruma essa casa. E ele, pô, não sei.
E ele sentado no sofá com as pernas pra cima, tipo, o que tá acontecendo aqui,
cara? O que será que ela tá querendo de mim?
É, se a casa tá muito desarrumada e tu não faz nada, talvez seja isso.
É isso que ela tá querendo. Cara, meu amigo, agora aprende ucraniano. A dica que a gente dá é essa aí.
Dá uma olhadinha, ver se a tampa do vaso não tá levantada, uma agulha assim.
Isso. Né, mas talvez nem seja um negócio tão simples. Às vezes ela quer falar de sentimentos. É. E o cara... Como é que eu vou falar de um assunto profundo com essa mina se eu...
Tem que falar com as ações.
Ué, imagem e ação, cara. Compra o joguinho imagem e ação e fala por ali, pô. Fazer o quê?
Tá, isso é doido.
Ou Duolingo, né?
talvez seja essa a solução.
Como esquecer minha ex? Já fazem 9 meses e eu ainda amo e odeio ao mesmo tempo.
Talvez o problema não seja nem tua ex, seja tu, cara.
Com certeza.
Sentimentos aí, cara. Ô, meu amigo, assim, ó... Tu pode guardar indo carinho por ela e tal, mas, pô, vai... E tu pode guardar também um rancorzinho de alguma coisa, mas tu vai deixar isso aí motivar a tua vida?
E não tem fórmula, né, de esquecer, assim.
É.
Tem que fazer.
Na verdade, o que cura esse tipo de ferida é tempo, né? Não adianta.
É. Né, velho? Então,
Se tu realmente amou demais essa pessoa, ela não te ama, não teve uma reciprocidade, então simplesmente toca a vida, cara. É. Vai aparecer alguém, sim, ou não vai aparecer, mas alguma hora tu vai esquecer.
Algo a se fazer pra esquecer, não tem.
Não tem.
Tem que viver isso aí. Né? Na verdade, eu acho que esquecer é uma palavra forte, né? Porque a gente tem que lembrar pra saber o que a gente errou e pra seguir adiante, né?
Porra, Yush falou um negócio.
Me tocou.
Até hoje o melhor conselho que alguém já deu nesse podcast foi esse.
Agora a gente vai ter que chamar o Yush sempre.
Pois é, foi esse aqui.
Porque até agora a gente não resolveu nada.
Nenhum problema. Mas assim, pô, eu, às vezes o cara contabiliza, ah, já faz 9 meses. Cara, às vezes demora. Às vezes é mais rápido, às vezes é menos rápido. Faz parte, não existe um prazo. Então, não. Meu amigo, segue aí que uma hora... Isso, quanto menos perceber, isso aí vai passar.
Isso aí. É isso aí. Como conseguir me apaixonar novamente? Depois do divórcio, foi só farra, pinga e bomba.
Porra. Me pegou de surpresa.
Pô, mas assim, ó, tu quer se apaixonar novamente? Não sei se é.
Eu acho que pelo jeito sim, né?
Mas, assim, é um cara que... Deve ser aquele cara que gosta de estar namorando.
Ah, não pode ser.
Não gosta do...
Da vida de solteiro.
É, que é muito trabalho, é trabalhoso.
É, né? é trabalhoso pra caramba.
Gasta dinheiro.
Se frustra muito, às vezes.
Domingo é difícil.
É. Ah, sábado à noite, às vezes, é difícil também.
Sexta à noite também, né?
Vários dias é difícil. Só que, assim, ó, não é uma coisa que tem que buscar acontecer.
É, só que aí tu cai na armadilha de namorar pra só suprir esse buraco.
É, daí tu tem que ver se tu não vai se enganar e enganar a pessoa, né, cara?
E aí tu vai estar trazendo uma pessoa pra esse problema junto contigo.
Às vezes tu acha o problema na pessoa, na verdade, né? É. Às vezes tu não tem um problema e tu cria o problema.
Pois é.
Então, pô, pensa nisso.
Se tu tá nessa fase de curtição, curte, cara. É. Aproveita, vive esse momento
aí.
Às
vezes, né, em vez de se a farra não é um negócio que tu gosta, se curte, né?
Tipo,
vai fazer outra parada, tá ligado? Arruma um hobby.
Muda a farra. Muda o tipo de farra, porque existem farras que tu não é uma farra no modo literal da palavra, né? Existem boates e boates, existem bares e bares, né?
É verdade.
Então muda a farra, talvez tu muda teu pensamento, às vezes tu acha alguém, vai saber.
Ué,
nunca se sabe, pô.
O amor pode acontecer em qualquer lugar, né?
É, exatamente. Sim. Até na fila do banco.
É verdade.
Por que não?
Não tem os caras aqui que falam que se apaixonou pela colega de trabalho na mesa do lado?
Pois é.
É o meu caso.
É mesmo? Aconteceu isso contigo?
Eu casei com a minha colega de trabalho.
Que olha, sentava do lado?
É, não, ela sentava atrás, mas é... que é lado? O que é lado, né? Vamos definir o que é lado, então.
Não, podia ser de outro setor.
Não, ela trabalhava... Eu era o chefe dela, na verdade.
Olha aí, ó.
Aí que a
é
gente
perigoso,
casou.
É verdade.
É perigoso.
Mas o amor é cheio de perigos, né?
O amor sempre vence.
Quem é que explica, né? O que fazer quando o que você ganha não dá pra curtir com as primas e sustentar a família?
Porra, cara.
É, velho.
Lembra aquele conselho anterior de muda a farra? Eu acho que é isso aí.
Tá na hora de mudar a farra.
Porra, cara. Por que tu não tenta só sustentar a família, então? Pode ser uma ideia.
Ou outro, né?
Não é?
Eu, sinceramente, espero que ele não tenha família, né?
Não é? Porque... Ou fica só com as primas, ou fica só com a família, cara.
É, ou então é o seguinte, porra, comecei a ganhar mais. Agora, por que então tu não sustenta a família e curte com a família?
Pois então.
Talvez seja uma também.
O que será que a pessoa pensa quando manda um negócio desse pra gente, né? Será que a gente encaixa no perfil que vai dar um bom conselho pra isso aqui?
Eu não sei, cara, o que as pessoas pensam. Eu acho que a pessoa busca um aval, sabe? De qualquer um. Eu quero só que alguém me apoie.
Aquele viés de confirmação, né, cara?
Eu acho que é isso. O mundo inteiro diz que eu tô errado, mas os caras do Vogalizando vão dizer que eu tô certo.
Eles são dos meus. Não são, não, cara.
Não, velho.
É todo mundo família, cara. Calma.
E, galera, assim, ó, vamos lembrar também que aqui nesse quadro, nós somos amadores. O nosso podcast é um podcast, pô, de história. Tem um nosso bom humor aqui, mas tu tens um problema sério de verdade, não é o nosso conselho. Tu tens que seguir, gente. Procura um profissional. Isso. Procura alguém que realmente entende. Aqui são probleminhas, assim, da vida. Caso tu passe por uma depressão, caso o teu divórcio esteja muito doloroso, caso esteja ele acontecendo algo sério, procure alguém capacitado, procure uma ajuda. E, assim, ó, procure mesmo. Tem muita gente aí que acaba não procurando essa ajuda, atenta contra a própria vida e não é isso que a gente quer. Procure uma ajuda aí que a vida vale a pena.
Lembrando que procurar um psicólogo ou um psiquiatra não é vergonha pra ninguém, né?
Porra!
Todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, procurar um psicólogo ou um psiquiatra.
Com certeza.
É sempre bom.
É isso aí.
Foi pra baixo agora, hein?
Mas vamos subir com a curiosidade da semana, galera. Vamos voltar com o bom humor aqui, que é a curiosidade da semana. Vocês já foram pra Belém do Pará?
Nunca fui pra Belém do Pará.
Já foi, Yush?
Nunca fui pra Belém do Pará.
Não?
Não.
Essa semana, uma ouvinte nossa, a Rosane, que por acaso também é uma vogalover de carteirinha, mandou pra mim uma notícia sobre uma lenda que existe na cidade de Belém do Pará. Da lenda da moça do táxi.
Moça do táxi.
Então já vou deixar aqui um recado aos ouvintes, que caso vocês forem pra Belém do Pará e você for motorista de Uber, motorista de táxi, e alguém no cemitério te pedir uma carona, não dá.
Eu achei que a mulher era taxista. Não, ela
não,
é.
Não. Ela usuária, é passageira. Tá. Ela é passageira. É uma história que, ó, que tem um fundo de verdade, hein?
Uhum.
A Josefina Conte, ela tinha uns 16 anos quando ela faleceu no começo da década de 1930. E ela gostava muito de andar de carro. Gostava muito de andar de carro. Uhum. Na época é uma grande novidade, né?
Então o Uber tá safe, né? Ela não pedia Uber em 1930.
Mas vai que o fantasma se atualizou. Entendeu? O fantasma não pode hoje em dia. Ele...
Em 1930, eu acho que nem táxi. Ela pedia.
Não tinha nem táxi. Eles falavam só andar de carro. Uhum. Tinha o carro que dava umas caronas e tal, fazia esse serviço, mas não era o nome táxi ainda. Mas pode ser que o fantasma se atualizou. O fantasma já vai ficar pra trás? É. Não vai.
Às vezes...
E aí, meu amigo, conta-se uma história de que um dia, um taxista passando pela frente do cemitério, buscou uma jovem. A jovem pediu pra passear um tour pela cidade e tal, passar na frente de uma igreja onde a jovem fez uma oração. E o taxista seguiu uma ordem dela de, ah, agora eu quero voltar pro cemitério. Voltou. E na hora de pagar, ela disse, eu quero que você vá cobrar da minha família, no endereço tal. Tinha uma empresa da família, vai lá, que lá minha família vai lhe pagar. O cara foi. Chegando lá, a família disse, não, mas um táxi? Quem que lhe pediu essa carona? Não, era uma moça, assim, assim, assado. E a família até pensou, ah, deve ter sido a minha filha, sei lá, aqui. Fulano, tu pediu um táxi? Não, não fui eu, não. E aí, nisso, o taxista viu uma foto na parede e disse, foi aquela menina. E a família disse, essa menina morreu há 5 anos. E iniciou uma lenda de uma jovem que pede carona em táxis na época de seu aniversário e pede pra que seja cobrado no endereço da família.
Pô, criaram a história, o cara só caiu num golpe, né?
O cara só caiu num golpe.
É. Uma pessoa falou ali, não, eu conheço essa pessoa aqui. Ou às vezes nem conhece, né? Às vezes olhou a lápide ali. Lá, né? É, cobra tal lá, pô.
Oh, é. Só isso. Quem é que vai imaginar que uma moça vai dar um golpe desse aí? Mas, até hoje, se conta histórias em Belém do Pará de que uma moça pede caronas na frente do cemitério pra que seja levada, quando é aniversário dela, pra dar um tour pela cidade, tá? Mas em dias comuns é só pra ir até uma igreja, fazer uma reza e voltar pro cemitério. A história tem várias versões, né? Dizem que às vezes ela pede pra ir na casa dela, nem sempre ela volta pro cemitério. A história ganhou muita popularidade em 72, quando teve um livro Visagens e Assombrações de Belém, mas até hoje ainda paira sobre Belém do Pará a história da moça do táxi. Vocês estão com medo da moça do táxi?
Não, tô de boa.
Eu não faço Uber, né?
Eu também não
dou muita bola não pra gente sair do cemitério.
Tu falou que ela se atualiza, realmente deve se atualizar porque ela dá muitas voltas na cidade, né?
Claro, é.
Então, ela, na hora que ela tá dando a voltinha, ela já, pô, aqui abriu o bagulho, aqui fechou.
Ela percebe as mudanças,
claro,
né?
Claro, com certeza, né?
Esses dias eu vi um vídeo que era o cara me vestindo de noiva. Pra assustar caminhoneiro na madrugada.
Cara! Oi, isso é bem bom, tá?
E aí, só, o cara se vestiu de noiva e ficou.
Calma, parado. Um cara fez isso. Cara, sensacional, tá?
Se vestiu de noiva parado assim na BR.
Sensacional, tá? Sensacional. Mas te falar que eu já tive uma experiência parecida com isso. Tava voltando de Blumenau, eu e o Gonzi, nosso amigo Gonzi. E assim, ó, e o Gonzi, ele tem um sono muito pesado. E o Gonzi tava dormindo. Tava então voltando, sou eu dirigindo o carro. E uma mulher atravessou a rua. Na frente do carro, assim, ó. A mulher veio do nada. Oh, meu Deus! E o Gonzi acordou com aquilo. Ele disse, meu Deus, Vogel, o Gonzi, meu Deus do céu. Quando parou, passou assim, meu. E que susto que eu levei. Gonzi, tu viu isso? E o Gonzi já tava dormindo no fundo. Cara, ele tava acordado e falou, meu Deus, a mulher. E o meu Deus, caraca, que doideira. Tu viu o Gonzi? Ele dormiu. Nada me tira da cabeça que era um fantasma que fez o Gonzi dormir, acordar e ele dormiu de novo.
Ou então tu deu uma dormidinha e sonhou.
Pode ser também. Pode ser também. Então não façam isso.
Vamos pra fake news da semana, galera?
Vamos.
Não é verdade que Elon Musk conseguiria deixar todo o Brasil sem internet.
É, rolou aí a treta do Elano, né? Com o Alex, com o Xandão.
Xandão! É.
E veio aí a história de que, pô, melhor não mexer com o Elon Musk, ele vai deixar todo mundo sem internet. Gente,
o dono da internet, né?
Gente,
claro, com certeza.
Aqui exatamente. No Brasil, a Starlink, gente, ela não tem nenhum 1% da internet, de controle da internet do Brasil. Então pode ficar tranquilo.
Começando pelo valor da antena, né? Que não é todo mundo que consegue comprar.
Bom, então, sim. Pode ficar tranquilo, gente, que nós não vamos ficar sem internet porque é o Elon Musk que vai dizer que sim.
Ele vai lá com um alicate gigante.
Ele vai puxar a internet da tomada, né? Vai desligar o modem do Brasil, porra.
Não é verdade que o FBI pediu prisão de Moraes e acusou ele com narcotráfico.
É, meu amigo. Tem gente que acredita nessas paradas assim, né? Saiu a verdade. Xandão é traficante.
Xandão é traficante. É naquela... Como é que é o nome daquilo? Batina? Sei lá.
Não, Bata. Acho que é.
Não,
eu acho que é, cara.
Não sei. A roupa vestido. De juiz. O vestido,
vestido
juiz.
Do Xandão.
Ali tá cheio de malote.
Não é?
Com certeza.
Cara, imagina o bicho vai traficar usando o bagulho mais espalhado. espalhafatoso que existe na história do vestuário.
Quem é que vai levantar a batida do...
existe aquele ditado, né? Se tu quer esconder alguma coisa, deixa à vista, né?
Pô, não sei se é o melhor ditado esse aí.
Claro que não.
Pô, gente, mas assim, ó, o FBI pediu a prisão do Xandão. Não, gente, não aconteceu. Pode ficar tranquilo que o FBI não pediu nada, tá? Isso é coisa de maluco. É falso que Elon Musk revelou conversas em que Moraes diz que eleições foram uma farsa.
Pô, tudo envolve ou o Elão, ou o Moraes, ou os dois.
Pô, que loucura, cara.
É os personagens da hora, né?
Às vezes eu sinto saudade de Pablo Marçal.
Ah, velho. Porra, eu não sinto, não. Mas é a parada assim, o Elon Musk tinha essas informações a todo momento, ele tinha acesso, tinha como ter essas informações, mas ele não revelou até agora. Ele tava aguardando o momento de atacar. Pô, gente, não foi, gente.
E de novo, né, corrobora com o Elon Musk ser o dono da internet, tudo, que tem acesso a tudo.
Cara, tudo que acontece na internet, o Elon Musk sabe. Ou seja, todos os crimes virtuais que acontecem no mundo, esse cara pode evitar. Mas não. A parada dele é corroborar com aquilo que tu quer.
Tudo que a gente tá escrevendo aqui, ele sabe.
Ele tá sabendo. Ele é um ouvinte do podcast Vogalizando.
Com certeza.
Então ele vai tirar do ar esse podcast e é rapidinho, tá?
Já era falando mal dele.
Não, não tem. Três notícias falando mal dele.
É, velho. Não tem jeito.
É maior do que três tweets, né?
É maior.
É fake que McDonald's lançou o novo lanche com brinde de Baphomet.
É, então.
Ia ser massa.
Ué, ia ser da hora. Eu tava pensando que ia ser da hora, pô.
Ué, não, a gente talvez gostasse. Mas o que ia ter de gente desavisada? Papai, nunca vou pegar lanche feliz. E vai ver e tem um bicho daquela forma, que é uma forma meio assustadora.
Só ia ser melhor se fosse o Ronald McDonald versão Baphomet.
Cara, isso aí ia ser sinistro, tá? O que ia ter de marmanjo indo no McDonald's só pra ver esse bagulho? Ia ser inacreditável.
Pô, tá? Seria legal se os ouvintes do Vogalizando fizessem essa ilustração, né?
Tu diz?
Pô, imagina.
Precisamos de um ouvinte desenhista.
Então, se alguém aí tiver essa habilidade, só mandar aí. Manda pro e-mail vogalizandohistoria@gmail.com que a gente divulga.
Não, no podcast, né?
No podcast, será que é melhor?
Acho que é melhor.
Manda nos dois.
Tá bom. Pra garantir,
que aí a gente vai divulgar lá no nosso Instagram.
Quero ver.
Notícias da semana. G7 condena ataque do Irã contra Israel.
É, eu peguei essa manchete aí, mas a gente só queria falar de fato sobre o ataque do Irã. O Irã enviou alguns drones. Israel disse que foi atacado pela República Islâmica do Irã, que é uma grande inimiga política na região. E já subiu o papo aí de que a Terceira Guerra Mundial está iminente.
Então, gente, vamos... É um papo que acontece de vez em quando, né?
Cara, calma, gente.
A Guerra Mundial tá sempre em pauta, né?
Pô, eu lembro que o ataque das Torres Gêmeas, obviamente, lançou esse assunto com muito forte, assim.
Sim.
E aí eu lembro de ser uma criança com muito medo da Terceira Guerra Mundial. E eu tinha acabado de ver um documentário sobre a Segunda, assim. Eu não sei... Cara, eu era... 2001, eu tinha o quê? 10 anos. 10 anos, botaram lá, ó o genocídio aqui de judeu.
Que coisa horrorosa, cara. Uma criança vê isso aí,
eu tinha acabado de ver isso e aí, tipo, caiu as Torres Gêmeas e aí vai ter a terceira agora, galera. Agora é a vez de vocês.
Cara, vocês que vão pegar em armas.
Não é? Saber que crianças lutaram na guerra?
Cara, eu fiquei com um cagaço sinistro.
É, pô, gente, assim, ó. Calma. Pra uma Terceira Guerra Mundial acontecer, tem que escalar muito mais do que só isso.
Ah, com certeza.
Tá?
Com certeza.
Então, assim, ó, esse ataque foi grave? Foi grave. Foi uma questão delicada pra política internacional, sim. O Oriente Médio é um caldeirão, o negócio lá não tá bom já faz um tempinho, mas pra ser Terceira Guerra Mundial, precisa de mais do que isso. A gente não tá querendo minimizar, não estamos querendo dizer que, pô, aquilo não foi grave, de que, pô, se eu não me engano, ninguém morreu no ataque. Teve gente ferida, sim. Tudo, ninguém morreu, mas, assim, gente, calma. Precisa de mais do que um país atacando um outro, mais do que um rival político fazer isso pra que a Terceira Guerra Mundial de fato exploda. E eu não tô querendo com isso também dizer que nunca vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Não quero prever o futuro, coisa assim, mas calma. Sem alarde, vamos aguardar novas notícias, vamos aguardar novos escalonamentos pra que a gente possa prever de que a guerra é iminente. Então assim, ó, não venda sua casa, não vá se alistar no exército, não vá fugir ainda. Fica tranquilo que a gente ainda tem uns meses
só,
aí.
Só começa a construir o banco.
Isso. O banco é pra começar a construir.
O banco vai levar um tempo, né?
É, tu não vai conseguir construir isso aí em um mês.
Com certeza. Então, tu tem que construir e equipar, né? Com comida.
Não
com...
Leva um tempinho.
Leva um tempinho.
Até tu conseguir deixar tudo certinho. Então, gente, calma. Ainda não é o momento de tu achar que a terceira... De espalhar que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer no mês que vem. Fica tranquilo.
É, eu acho que, na verdade, o que acontece é que as pessoas têm muito mais acesso à informação hoje. E qualquer faísca que acontece, as pessoas explodem, né?
Pô, os caras querem clique, meu amigo.
É isso aí.
Os caras querem isso aí. Também, né? A indústria do clickbait também...
O marketing cai em cima, né?
É, cai, velho, em cima. E assim, ó, e é legal achar que a guerra vai rolar. Puta, a guerra vai rolar. Então todo mundo tá querendo ver, tem gente torcendo pra que isso aconteça, pra fiz parte desse momento histórico. Gente, provavelmente não vai fazer.
É, provavelmente não.
Então fica tranquilo. Vamos tentar.
Para que não faça também.
É, queremos que não, né? Queremos que não.
Porque... Vamos assim, ó, vamos tentar fazer parte da história de outro jeito. Tem jeito melhor.
Vai estudar.
Notícia doida demais pra não ser lida, rapaziada. A primeira praça pet de Manaus teve uma inauguração com fogos de artifício, deixando todos os animais agitados.
Porra.
Cara, porra. Assim, ó. O cara que planejou isso, cara, ele não deve ter pet.
Negócio maravilhoso, cara. Né, cara?
Que absurdo, cara.
Negócio maravilhoso.
Maravilhoso,
né?
Maravilhoso.
É, não. Vamos comemorar aqui com a coisa que mais deixa...
Os cachorros malucos.
Cachorro maluco.
Então, parabéns aos desenvolvidos, galera. Parabéns.
Parabéns. Parabéns.
Avatar tenta impedir briga em fim de balada no Rio.
Isso aí.
Eu vi o vídeo.
Começou uma pancadaria e, de repente, quem é que surge pra apartar a galera? Um cara vestido de Avatar, galera.
Homem-Aranha perdeu, hein? Homem-Aranha perdeu.
E eu vou te falar que é uma experiência ver esse vídeo sem ler o título, que aconteceu comigo. Eu vi um vídeo assim, eu vou dar play disso aqui. E aí, de repente, chega um avatar, um cara alto.
Um cara grande.
Cara com tamanho de avatar, assim, ó. Ô, galera.
Pô, mas assim, ó, se tu tivesse experiência sendo um cara que tá vendo, imagina quem tava lá. Começou a pancadaria, aí de repente chega o avatar. Imagina que tu usou um alucinógeno e tá no lugar, e tu vê isso. Cara, tu se entrega assim, ó, chega, é isso, é isso.
Eu cheguei no fim da vida aqui, né? Eu zerei a vida.
Eu transcendi. Cara, deve ser um negócio maravilhoso de acontecer, rapaziada. Tal qual o ladrão aqui em Balneário Camboriú, que roubou a bolsa de uma senhora, e quando olha pra trás, tá sendo perseguido pelo Homem-Aranha numa moto.
Numa moto.
E leva um pau do cara.
Uma moto com um baú de pizza.
Cara, exatamente.
Cara, isso é maravilhoso. Tu abandona o crime depois dessa. Tu vira pastor.
Com certeza. Com toda certeza.
Porque não tem jeito. Agora o testemunho aqui do irmão Gerson. Gerson, o que aconteceu contigo? Não, eu era ladrão, mas um dia eu roubei uma bolsa e quem me bateu foi o Homem-Aranha numa moto.
E aí eu entendi o recado.
Noivos pedem para padrinho vestir esporte fino e homem aparece com roupa de academia.
Casamento.
O negócio do esporte fino, ele é confuso mesmo.
Não, eu também acho.
Claro que é. Claro que é. O que é um esporte fino?
Dá pra tu dizer que é uma roupa social, mas de tênis sem gravata.
Esporte assim, fino, né? Esporte fino parece que tu tem que pegar a tua melhor camisa de time.
A única camisa de time que tem marca.
Tá ligado? Pô, é excelente essa ideia. Aí eu tava lá, todo mundo no cartório bonito, bem vestido, e um cara lá de regata, shortinho e tênis.
É, mas eu pergunto, por que tu precisa estar de terno no casamento? E aí?
Pois então.
É só
o questionamento.
É, exatamente, é só
Tu trouxe um bagulho que eu não tinha pensado aqui, tá?
É só um, como é que é? Uma etiqueta social. Isso, uma convenção social.
É só isso.
É verdade. Mas experimenta aparecer sem terno no casamento, ver o que a noiva faz.
Eu posso fazer um em Las Vegas assim. Por que não?
Não pode. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é muito assim de ser uma ocasião solene. Então tu não pode estar com a roupa do cotidiano.
Sim. Ok, diferencia.
Também tu não pode estar com a roupa. Se tu é um convidado, tu não pode estar com uma roupa que vai chamar mais atenção pra ti do que pros noivos.
Sim. É verdade.
Com certeza.
É verdade.
Porque tu pode estar de terno, mas daí tu vai lá e escolhe com um terno cheio de brilhante, branco e.
Por isso que se diz pras mulheres não usarem branco no casamento.
Sim. Exatamente.
É o momento da noiva, ela está usando essa cor, né?
Porque o destaque ali tem que ser dos noivos.
Exatamente. Empresa condenada por obrigar gerente a caminhar sobre brasa quente. Tem umas empresas que fazem um negócio com os funcionários, cara.
É o bagulho de coach, né?
Pô, cara, eu tenho uma raiva disso aí, brother.
E é o coach institucionalizado.
Pô, pior ainda, né?
Pô. Mas vou te falar que eu acho isso engraçado. Eu gosto quando rola um bagulho dentro da empresa que a dinâmica é, tu vai ter que gritar como se estivesse na selva.
Tu acha engraçado quando tu vê acontecer com os outros. Se tu tá na empresa e o bagulho de hoje é fazer isso aí.
Eu trabalhei no mundo corporativo, né? Uma das coisas parecida. Só que aí eu tinha uma posição de gerência. Então
tu só tava rindo.
Eu olhava pra galera dando risada. Tipo, cacete. Eu não acredito que isso aí passou.
Isso tá acontecendo.
Caralho, eu vejo isso na internet e é piada e eu tô vendo acontecendo na minha frente agora.
Daí tu para pra pensar, cara, qual que é a humilhação que a gente passa pra ter um emprego?
É, então.
Não é?
É...
Eu eu já passei por isso. Eu não era o gerente. É. Eu era o cara lá embaixo.
Cara, eu na praça. Não, mas eu também já passei como funcionário também. Só que eu acho que a visão vem mudando com o passar do tempo.
Certeza,
né?
Com certeza,
a
com
visão
certeza.
Vai mudando assim, ó. E aí, hoje, tendo o vogalizando, eu acho muito fácil dizer eu não me submeteria a um bagulho desse. Coisa que na época eu não falaria. Eu falaria, porra, eu
vou ter que me submeter a isso.
Eu vou ter que andar em brasa quente. Que cacete. A vida é assim mesmo, né? Nem sempre é um morango. Orégano.
Ainda bem que o vogalizando te avisou.
O que que rolou, Marcão?
Luísa Sonza senta na calçada com fãs, lancha com eles e paga a conta.
Porra, aí sim.
Eu acho que ela não fez mais que obrigação.
Ela foi no podrão, assim, né?
Foi. E pagou pra galera ali, sentou com a galera. Pô, isso é ser do povo, tá?
Isso é ser do povo, mas também não é uma estratégia de marketing?
Com certeza.
Mas é a parada. Eu acho que, assim, ó, ela fez pra se beneficiar, com certeza. Mas fez.
Mas fez.
Sabe, teve aquele lance da Ludmilla um tempo atrás de que, quem for doar sangue ganha desconto no ingresso do meu show. É pra se promover.
Não, isso aí é bem
mas
legal.
Mas as pessoas estão doando sangue, pô.
Sim.
Porra, então assim, eu acho que tem coisa que assim, ó, tu faz pros outros, mas que na verdade o beneficiário é tu.
Sim.
E pra mim tá tudo certo.
Eu acho que a grande questão é o intuito da parada, entendeu? Ela fez porque mandaram, ela fez porque ela quis. A gente nunca vai saber. Mas independente, ela fez, entendeu?
Meu voto é esse. Tá feito. Não importa o objetivo. Tá feito.
Fechou.
Eu defendo a Luísa Sonza.
É isso aí.
Ela pagou o podrão.
É, lembrando que Luísa Sonza tem uma história com o Vogalizando. No dia em que o Vogalizando foi escolhido destaque do YouTube no Brasil, quem também tinha sido Luísa Sonza.
Tava ali do nosso lado.
Tava do nosso lado.
Abri a home do YouTube, tava Luísa Sonza e Vogalizando.
É a ligação direta, né?
Ela não sabe ainda, mas ela vai saber.
Um dia ela vai saber.
Vai chegar lá. É. Ex-BBB Nizan ignora críticas e celebra sucesso em plataforma de conteúdo adulto.
Olha aí.
Quem que não tá indo pro conteúdo adulto? Adulto, né? Só eu que sou feio.
Então... Não, a gente também não vai.
A gente também não vai. Eu faço uma campanha pro Vogue eu aderir.
Não, mas eu não vou.
Vamos levantar essa hashtag?
Vamos levantar a hashtag.
De maneira nenhuma.
Vogue no OnlyFans.
Não, de maneira nenhuma.
Não, peraí. OnlyFans ou conteúdo adulto? Porque OnlyFans tu pode fazer qualquer coisa lá dentro, né?
Qualquer coisa. Mas quando as pessoas entram no OnlyFans e não é o que a gente espera, as pessoas ficam decepcionadas.
Não. De maneira nenhuma. Se tem uma parada que não vai acontecer, é isso aí. Então pode ficar tranquilo.
Eu sou muito a favor de abrir um OnlyFans e não ter conteúdo adulto, tá ligado?
Não, isso eu acho muito engraçado.
Pô, cara.
Eu acho isso muito engraçado.
Então, a gente pode transferir os membros pro OnlyFans.
Pô, te falar, eu acho isso muito engraçado, mas eu acho que... E assim, ó, isso aí eu acho engraçado, eu acho bom, quem faz. Mas eu não teria essa cara de pau de enganar a galera assim. É, porque eu acho que é enganar muita gente. E aí, eu não tenho essa manha, entendeu? É por isso que eu não faria.
Todo vídeo podia começar com tu ameaçando um strip, mas daí vai pro vídeo normal.
Aí tu abre a camiseta e aparece aqui uma foto de alguém, né? Olha só, hoje nós vamos contar a história desse cara aqui.
Abre Vladimir Putin.
Coisa assim, né, cara? Igreja de pastor suspeito de crimes sexuais tinha culto Vem Novinha.
Era tipo o título do culto?
Era o título do culto. Pra atrair a juventude, né?
Só faltou no final, né?
Thais é doido.
Jojo Todinho faz vídeo estilo Arrume-se comigo para ir ao culto.
Tomara que não seja no culto Vem Novinha. Porque nessa aí a igreja é meio suspeita.
É.
Essa igreja não é bom frequentar.
Não.
Tem que cuidar aí. Eu tô feliz que a Jojo Todinho tá na nova fase da vida dela.
Fazendo curso de direito, né?
Ah, acho legal. E eu espero que ela não se envolva com gente errada, que faz coisa errada no culto.
E fica um aviso pros ouvintes aí, né?
Não
vá no culto Vem Novinha.
É, fica usando o nome de Deus em vão. Ficam aí desejando a mulher do próximo. Os caras não guardam o sábado pra dia santo, pra, sei lá. Os caras não amam Deus acima de todas as coisas. Os caras furtam, os caras matam.
Caralho. Não, essa galera realmente não...
Quais são os outros 10 mandamentos?
Não sei.
Bom, é isso aí.
Leitura de e-mails. Hoje o ouvinte aqui não quer ser identificado. Olá, Vogalovers. Estou enviando este e-mail para comemorar e agradecer a vocês. Não sei se vocês se lembram, mas um tempo atrás havia enviado um e-mail a vocês contando sobre a minha frustração ao tentar fazer uma viagem ao exterior e ter tido uma crise de ansiedade no meio do caminho e não conseguir.
Ah, eu lembro sim.
Eu também lembro. Porém, cá estou eu, depois de viajar por 10 dias pela América do Sul, e gostaria de compartilhar este momento de muita alegria.
Olhei.
Parabéns, cara. Pô, é uma uma grande conquista.
É.
Uma grande conquista. Pois consegui vencer algo que era muito difícil para mim e sinto que vocês fizeram parte disso. A viagem foi incrível e conheci uma pessoa incrível lá também. Quem sabe, né, início de uma grande história.
Ah, é. Olha. Um amor.
É sempre lindo amar.
Amar é bom demais,
cara. É, amar é muito bom. Voltando àquilo que a gente falou, a gente pode encontrar o amor em qualquer lugar, né?
Tudo
se conecta.
É, porra.
Não precisa pra farra. Agradeço aos conselhos e só tenho a dizer que se cuidem física e mentalmente. Sem a ajuda de um psicólogo, creio que eu não poderia superar isso. No fim, tudo vai dar certo. Um abraço e vamos se amar.
Pô, excelente, hein?
Pô, tu viu que a gente mudou uma vida?
Porra, não, que legal.
Eu não quero, né...
pegar esse mérito, graças a mim.
Mas, pô, fiquei feliz.
Não, é legal, é legal. É legal, é legal. Pô, eu já falei isso pra ti, não sei se já falei por isso, assim, mas eu me surpreendo muito com a recepção positiva que algumas pessoas têm, assim, de dizer que, ah, comecei um curso de história por causa de vocês. Uhum. Pô, eu vejo esses vídeos aqui com meu pai, que é idoso. Eu acho que a gente tem uma certa importância, assim, que às vezes a gente menospreza, que a gente acaba nem sempre se levando tão a sério assim, mas de que as pessoas, de fato, gostam muito da gente e acabam ouvindo o que a gente diz e fazendo coisas muito importantes pra elas, assim, por conta do nosso trampo. Então, pô, eu acho, quando acontece, eu acho muito legal. Fico muito feliz e muito orgulhoso, assim. Gosto bastante, cara.
Excelente. Eu, pô, fiquei emocionado.
Entra no clichê de, a gente ganha força por causa disso, mas no final é isso, né, cara?
Porra,
no final é isso.
De fato. A gente sempre diz, né? A gente não parou no começo lá porque tinha gente que falava esse tipo de coisa pra gente e a gente continuou. Isso é legal de ouvir. Um beijo pra esse ouvinte misterioso.
Um beijão.
Beijo pro ouvinte.
Ozzy Shaw mandou outro e-mail aqui, ó. Meus amigos Marco e Vogel. E Yushi também que tá aqui. Sucesso pra vocês com o projeto Vogalizando em trazer mais luz e conhecimento a nossas vidas pacatas do dia a dia. Já tenho minha graduação desde 2014, mas me encantei pela história há uns 2 anos. Comecei a analisar o passado, um tanto contraditório da minha antiga religião, Mormon. E, desde então, mantenho meu próprio podcast, O Membro Fiel, em um desenvolvimento de estudo histórico sobre a religião. Ao mesmo tempo, maratonei todo o Vogalizando a História e também o História em Meia Hora, meus canais favoritos. História em Meia Hora do nosso grande amigo Vitor Soares. Também, ano passado, iniciei uma nova graduação, dessa vez em História, pretendo me especializar em Antropologia. Agradeço a contribuição intelectual de vocês. São uns caras muito gente boa e, apesar de não terem vindo assistir Kiss comigo aqui no Reino Unido, porra, eu lembro desse cara. E estão sempre bem-vindos. Um abraço. Pô, que legal.
Um dia
a gente vai curtir um Rock and Roll All Night junto do nosso amigo Ozzy. Então, um beijo, Ozzy. Valeu e sucesso na tua caminhada, meu parceiro.
Beijão, sucesso.
Beijo.
Vamos responder os comentários?
Bora!
Roliveira PG, no vídeo da Iugoslávia. Em 1998, eu estava cursando o ensino médio e meu professor botando pilha nos alunos que isso era o começo da Terceira Guerra Mundial. E o fim do mundo, em 2000, estava se concretizando. Coitado, se visse a situação de hoje na Ucrânia... É, mas sempre tem um negócio novo, né?
Então, o 2000 era o bug do milênio, né?
Então, o bug do milênio. Há quanto tempo os caras estão falando que o mundo vai acabar? Pô, Terceira Guerra... Gente, relaxa.
E outra, a gente tem que ter noção de que o mundo não vai acabar. Quem vai acabar é a raça humana. Exatamente.
E que talvez seja bom pro mundo isso.
Gordão Ucrânia.
Pô, eu adoro ele.
Grande gordão.
Pô, voltou, cara.
O fim da Iugoslávia deve ter sido muito triste para o professor Foice Martelo.
Cara, você tá se referindo a mim? Eu era uma criança. Como é que ia ser triste pra mim o fim de um país? Quem se importa?
Mas tu já gostava do nome.
Eu achava o nome bonito.
Aí não teve mais nome.
Ah, velho, mas o nome continua existindo. Só não vai falar com frequência, mas continua existindo. E assim, não é uma coisa que... Ah, sofro hoje com o fim da Iugo. Já vi uma cena uma vez em que apareceu uma bandeira soviética e eu vi um amigo meu se emocionando assim. Ah, oh, União Soviética. Cara, escolhi uma lágrima. Assim, claro, era um homem que era comunista. Sim. A parada dele era... Nunca foi a minha parada. Então eu vou ficar aí sofrendo por causa do fim. Eu fico triste que eu não falo mais não com tanta frequência. Iugoslávia.
Quando vai jogar FIFA já não dá mais pra
escolher. Não dá mais pra escolher. Não dá mais pra escolher. Aí tem que ser a Croácia mesmo. Ramon Gomes. Também no vídeo da Iugoslávia. Tito foi o melhor de todos os ditadores.
Se tiver que ranquear.
Quem que é o menos doido? Talvez seja esse aí mesmo.
Se eu for obrigado a
escolher um, quem que vai me reprimir?
Ah. Top top 10, vamos lá.
Slicário ou Slicaro. Ótimo tema. Recomendo a série documental The Death of Yugoslavia, da BBC. Todos os 6 capítulos estão aqui no YouTube.
Mais do que isso, estão nas referências do nosso vídeo.
Tu assistiu isso aí pra fazer o roteiro.
Assisti. Eu tenho tido a mania de assistir documentários de muitas horas, o que atrasa todos os roteiros. Aconteceu nesse fim de semana, inclusive. Sim. E esse aí foi um dos casos. E aí, mas tem disponível ali, caso tu queira ver, assista, vale bastante a pena. A única, não digo uma crítica, quem sou pra criticar o bagulho, mas assim, ó, ali se tu quer ver uma questão anterior aos anos 80, assim, não é muito aprofundado. Então, caso tu queira ver a formação da nacionalidade sérvia, a Batalha de Kosovo...
Ele pega mais na metade do caminho.
Ele pega mais na metade do caminho. Já vai começar com o Slobodan Milošević descendo o cacete. Já vai começar com ele e seus discursos nacionalistas.
Nomadex Oriente, ou Nomadex Oriente, houve um erro aqui e não é atual território do Kosovo, e sim da Sérvia. É tipo falar que foi encontrado um fóssil no atual território do Sul e não do Brasil.
Não entendi o que... Porque esse cara tá querendo dizer o seguinte, que a Batalha do Kosovo não aconteceu no atual território do Kosovo, aconteceu na Sérvia. Por que ele está dizendo isso? Porque o Kosovo é uma província sérvia, segundo alguns países. Segundo outros, o Kosovo é um país independente. O Kosovo tem o seu reconhecimento internacional limitado.
E aí esse cara é muito defensor da não...
Talvez seja.
Do não reconhecimento?
De qualquer maneira, tu pode dizer que essa batalha aconteceu no território do Kosovo, porque Kosovo é uma província. Ele tem um nome, essa região.
Sim. Então, se tu falar no atual território de Santa Catarina.
Encontramos um fóssil de mamífero no Rio Grande do Sul. Não, tu encontrou no Brasil.
Então, pô, galera. É no planeta Terra.
É, não. Então, pô, gente. Vamos ser menos xarope, né? Porra. Verônica, agora no vídeo da Caixa de Pandora. Deucalion virou Noé. Agora vai salvar os animais e sua família. Os gregos copiaram a história da Bíblia. Curiosidade é pior sentido do ser humano. Se não existisse curiosidade, o ser humano devia ser mais obediente. Não como um cachorro vira-lata sem rumo. Acho que essa mulher tomou uns golinhos antes de comentar.
Meu Deus do céu.
Essa mulher comentou uns golinhos antes de assistir o vídeo.
Com
e tinha outro comentário dela que eu nem me dei o trabalho de colocar aqui.
Não, não era inteligível.
Não, é uma coisa assim que não vale a pena a gente gastar a nossa saliva falando sobre. Deixa lá. Então, melhoras pra essa pessoa.
Vamos seguir em frente, que é melhor.
Vamos torcer pra ela fique bem.
Adriano Tenório. Pobre Epimeteu, esse é no mesmo vídeo. O que sofreu com apelidos e tiradas da turma do fundão na época da escola do Olimpo?
De fato.
De fato.
Epimeteu. É foda, né?
Cara...
É tipo o cara se chamar o quê?
Nicolau.
Não é? Pô, talvez.
Não é ruim, cara. É ruim.
Será que depois, assim, sei lá, anos 90, alguém se chamou Nicolau de novo?
Eu acho que sim.
Ah, deve ter bastante, cara. Deve ter bastante.
Eu acho que sim. Não digo que bastante, mas deve ter.
Não, mas...
É botar o filho pra sofrer, né?
Tem gente que não
Que não pensa nessas coisas.
Que não. Eu, quando eu era adolescente, tinha um gurizão na minha rua que ele dizia que o filho dele se chamava Agamenon. Eu dizia, por que tu vai fazer isso com o teu filho, cara? Cara, vamos zoar teu filho? Não, vamos, porque meu filho vai fazer Muay Thai, ele vai descer a porrada em todo mundo.
Não, cara, não.
O plano do cara é botar um filho pra brigar na
cara,
escola.
Não vai. Então, assim, ó, pô, gente, vamos pensar certinho. Vou botar um,
certeza.
Sei lá, Cornélio. Gente, vamos zoar teu filho.
Com certeza.
Eu tive uma tia, quando ela engravidou, ainda não na época, não sei se tinha ultrassom e tudo, mas ela tava na dúvida entre menino e menino. Se fosse menino, ia ser Francisco o nome. E a gente falou, vamos chamar ele de Chico. Ela, não, ninguém vai chamá-lo de Chico.
Não é uma escolha tua.
Se o menino chamar Francisco, todo mundo vai chamá-lo de Chico.
Automaticamente, Não tem. Não...
É, mas, né? A Júlia, um dos melhores amigos dela, é o José. E ela chama ele de José. Tá errado.
É Zé?
Zé.
Exato.
Por que chama ele de José? É Zé. Um beijo pro Zé.
Renil de Lima. Oi, professor. Amo seu bom humor e sua maneira divertida e, ao mesmo tempo, séria e autêntica de nos mostrar os fatos relevantes de nossa história. Minha filha Luíse tem 16 anos e autismo leve. Ela ama suas observações e jeito engraçado de abordar os fatos e acontecimentos da história mundial. Ela é apaixonada por história e geografia. Sabe muita coisa, conhece todos os países, bandeiras e centenas de personagens da nossa história. Muito obrigada por arrancar risadas da minha princesa em muitos de seus vídeos. Também por nos ensinar tanto. Vemos amor, dedicação, respeito e neutralidade em seu trabalho. Deus abençoe e um abraço forte meu e da Luísa.
Oh, isso é um comentário legal, né?
Bonito, né?
Pô, legal. Uhum. Legal. Isso aí a gente vê que a gente une as famílias também.
Podia ter mais comentários assim, né? Positivos, né?
Oh, não, mas tem vários.
Tem vários.
A gente, por não se levar tão a sério, a gente seleciona os comentários mais malucos. Mas tem bastante comentário
não,
assim.
Não também. É o grosso da parada.
Não. A maioria é elogioso. Às vezes o pessoal diz, porra, a galera deve descer o cacete de vocês direto. Mas tanto.
É. A maioria curte. Às vezes sim, a gente acha engraçado e põe aqui.
É, essa é a parada. A gente não dá bola pros malucos. A gente acha engraçado
o jogo. O que tá errado, né? A gente devia prestigiar quem manda coisa boa.
Mas sabe o que que eu penso também? É. De que é muita babação de ovo de si mesmo.
Entendi.
Que eu não quero fazer. Entendi. Entendeu? Eu fico feliz no meu íntimo e eu dou risada de quem tenta tirar a gente, sabe?
Entendi.
Então não...
Mas
isso aqui eu acho legal. Eu fico feliz quando recebo esse tipo de comentários, assim. Acho bem bacana. Filosofia semanal, rapaziada. Pra gente finalizar aqui o nosso podcast. Nesse fim de semana eu assisti um episódio de apenas um show, onde o personagem Rigby mudou de nome pra Canoa Furada.
Canoa Furada.
Canoa Furada. Eu achei um bom nome pra se mudar. E aí me vem a pergunta pra Marco e Ariel. O nome do Yushi não é Yushi. Se vocês tivessem que mudar de nome, pra qual nome vocês mudariam?
Cara, falando bem a verdade, quando eu era bem mais novo, no início da adolescência ali, meio da adolescência, até lá, 16 anos, eu queria mudar meu nome, assim. Eu pensava seriamente... Não,
teu nome não é Yushi, né?
Não, meu nome não é Yushi. Exato, meu nome é Ariel.
Pô, acho o Ariel um nome bonito.
Hoje eu acho um nome bonito pra caramba também, mas na época eu não achava.
E Yushi não é sobrenome, né?
Não, negativo. É. Yushi é um apelido inventado por mim mesmo, que eu joguei na roda. E pegou.
Olha.
É bom. Mas quando eu tinha 16 anos, eu queria mudar. Eu queria porque queria. 18 anos, não, vou mudar meu nome. Porque, pô, Ariel é nome da pequena sereia.
Verdade.
Eu tinha pensado.
Tem também a marca de sabão.
Isso, exatamente. Sim. E é um nome unissex, né? Então, na época, isso me pegava muito. Assim, pô, eu pensava, meu, por quê? Meu Deus, eu tenho que mudar. E eu queria colocar Yush.
Ia
colocar o Yush.
Tu já mudou, só não no papel.
Aí é que tá. Será que
mas
eu mudei?
Tu
na verdade, porque na verdade meu nome, eu tenho quatro nomes, né? Dois sobrenomes e dois nomes. Meu nome é Ariel Marcos.
Uhum.
Então, existe uma parte das pessoas que eu conheço que me chama de Marcos.
Uhum.
Existe uma parte que chama de Ariel e uma parte que chama de Yush. Então, assim, hoje pra mim é diferente, na verdade. Eu não ligo pra isso, mas antigamente eu ligaria.
Uhum. Eu tenho dois nomes também, mas eu nunca usei o segundo.
É, mas
como nome?
A tua família te chama pelos dois nomes, né?
Minha família me chama de Marco André.
É.
Como se fosse uma coisa só.
Marco
Tanto
André.
Que em alguns lugares eu ponho o meu login de Marco André com Q.
É verdade. teu Twitter era assim, né?
É. E aí, só que nunca falei assim. Eu geralmente falo que o meu nome é Marco Viríssimo só.
Sim,
sim. Eu acho muita coisa.
Nome e sobrenome,
André,
né?
Aguiar,
um nome e um sobrenome.
Mas se eu fosse mudar, eu escolhi o nome do meu irmão, que é Leonardo.
Sim.
E eu escolhi porque eu gostava. E naquela época eu queria esse nome pra mim.
Sei.
Daí como eu não posso ter, vai pro meu irmão.
Sim.
Mas hoje em dia, não me apetece mudar. Eu gosto do meu nome, eu acho.
Acho que Vitor Vogel, você não, mudaria?
Não, de maneira nenhuma. Eu acho tranquilo. Eu acho que Vitor é um nome que no futuro vai ser um nome conhecido por alguém mais velho, sabe?
Entendi.
Tipo Gilson.
Uhum.
Eu tenho um tio chamado Jandir. Não nascem mais Jandir hoje.
Não.
Eu acho que Vitor vai ser um nome
mas
depois.
Mas pode voltar a nascer, porque...
É tá cíclico, bom, né? É cíclico.
O nome que era considerado de velho, estão voltando.
Não, o nome do teu filho é Vicente. Eu conheço dois Vicentes, o teu filho e um senhor de 70 anos. Então, assim, ó, eu acho que é assim, mas eu acho que Vitor é um nome que vai envelhecer dessa forma, o que pra mim também não tem nenhum problema. Porque a maioria das pessoas não me chama de Vitor, me chama de Vogel.
Uhum.
E na família, me chamam de filhão.
Vai filhão!
Então, assim, ó, a minha tia me chama de filhão. Uhum. E tanto que tem gente que acha que a minha tia nas redes sociais é minha mãe, porque ela fala, e aí, filhão? É mentira.
E não chamam o teu pai de Vogel?
Assim... Não. Na família ninguém é chamado de Vogel.
Entendi.
Porque
tem esse problema, tem gente que tem esse problema, que tu tem se referenciam a ti com o mesmo nome do teu pai.
Sim, sim.
E aí isso vira um problema, gente.
Não. Na minha família ninguém é chamado de Vogel. Ninguém.
Só tu?
Só eu. Então tá tudo certo. Tô carregando...
O legado.
Tô carregando o legado e... Não incomoda. Minha mãe não me chama de filhão, nem de Vogel, nem de Vitor. Meu pai me chama de...
Chama de ei.
Ou.
Cara, minha mãe me chama de filhote. Em todo lugar. Vamos no restaurante. Ei, filhote. Na frente das pessoas. E meu pai já me chama de Vitor Hugo. Meu nome é Vitor Hugo. Então, mas também não...
Vitor Hugo é poderoso.
Não.
É um nome de respeito, né?
Acho que quando tu tem um nome, tu não percebe essas coisas assim.
Tá, sabe? E tu mudaria?
Não. Mas arma na cabeça, muda agora. Aí eu, pô, Pô, eu pensei no primeiro que vem à cabeça. Foi Pedro.
Pedro. Deu. Mas Pedro. Comum, impossível,
por,
né?
Por quê? Por nada. Tá aí. Pedro. Pô.
Sem graça. Então, é que o meu seja diferente. Né?
Mas, é que, mas eu acho que Leonardo tem um apelo do tipo Leonardo da Vinci, Leonardo DiCaprio, sabe? Eu acho que tem um...
Pedro só tenho certezas.
Não, pô. Tem o apóstolo.
O Álvares Cabral.
Tem o apóstolo, pô. É. Aí, ó.
Tem o Bial também.
Pedro Bial. Como é que é o nome do cara da Luísa Sonza lá? O... Eu tentei!
É Chico. Chico.
Pô, é Chico.
Tem nada a ver.
Tem nada a ver. Vamos pra agenda da semana, rapaziada. Pra finalizar?
Bora.
Cara, essa semana, ontem, né, saiu um vídeo, meu amigo, escrito pela nossa roteirista Luana. Uhum. A Luana é uma grande professora de geografia lá no Rio de Janeiro. Ela escreveu um roteiro baseado no livro A Geografia Serve Primeiramente para Fazer a Guerra. E na quinta-feira, nós vamos fazer um vídeo contando sobre o julgamento de O.J. Simpson.
Olha aí.
O cara que faleceu semana passada aí de câncer de próstata, mas foi um dos, cara, uma das pessoas mais famosas do final do século passado. Primeiro por ter sido um grande atleta. E depois, por conta do assassinato da esposa dele, da qual ele foi o principal suspeito, foi o cara que cometeu o assassinato.
É, tipo, claramente, porra, foi ele, mas de algum jeito ele...
Mas acabou sendo inocentado pela justiça, e um dos julgamentos mais malucos de todos os tempos. Assista o vídeo ficou, porra, bem completinho. Claro, não cabe toda a história dele, o vídeo teria muitas horas pra falar sobre tudo, mas assiste lá que vai valer a pena. Yushi, e a galera que quer falar com a gente, Yushi, como é que faz?
É só mandar um e-mail no podcast do Vogalizando. @gmail.com pra falar aqui no podcast, né? Claro.
Isso.
É? E a gente já ouviu tanto isso que não precisou nem ensaiar.
Nem perguntamos nada.
Quem sabe faz ao vivo, né?
Não é? Claro, a galera que quer falar com a gente de outro assunto, porra, publi, ou qualquer outra parada e bater um papo com a gente, manda pro vogalizandohistoria@gmail.com. Mas também falar nas redes sociais, ficar batendo um contato mais rápido. Manda mensagem no Instagram, no Twitter, no TikTok, onde for, a gente tá.
Isso.
Tamo em todas.
Pode também seguir a gente em todas as redes sociais. A gente posta conteúdo em todas elas. Deve ter alguma que a gente não posta.
No Kawaii não tem.
Não, no Kawaii a gente vai tá devendo.
No Facebook não tem também?
Mas no Instagram a gente tem no TikTok, postamos threads no Twitter. Isso. Ou X, se você preferir. E...
Tá tendo um estilo novo de vídeo lá, né, Marcão? No Instagram, no TikTok, né?
Não, a gente tá sempre inovando.
A parada é essa. Inovação é o nosso sobrenome.
Estão ali com
o
Elon.
É, não, nós e o Elon Musk, não, porra. Não,
a gente tem contato direto com ele, né?
Elon Musk, né, que é o criador do PayPal, né? Que caixa de fora do Brasil e quer ajudar aqui o Vogalizando. Manda um PayPalzinho aí pra nós.
PayPal.
É isso aí. Mas tu tá aqui no Brasil, pô, manda um Pix. Tá aqui no Brasil, pô, vira membro. Cara, tu quer ver mais vídeo do Vogalizando? Assina o plano Vogalove de carteirinha, que a cada 15 dias vai ter vídeos exclusivos ali. E a semana que vai ter vídeo exclusivo também, que a gente esqueceu de falar. Vai ter o vídeo exclusivo falando sobre o caso Evandro, rapaziada. A gente fez uma conexão a respeito de, na época, nos anos 90, o DNA era uma novidade. E ele foi algo importante dentro do julgamento do caso Evandro. E a gente vai fazer um vídeo sobre isso também. A gente já falou um pouco dele aqui no podcast. Mas lá no vídeo, para os Vogalovers de carteirinha, vamos abordar de maneira um pouquinho mais profunda. Confere lá que vai valer a pena. E acho que é isso, né, rapaziada?
É isso. Acho que é isso, né?
Vamos agradecer o Yushi.
Porra, com certeza, né? O cara dispôs aí o tempo dele para estar aqui com a gente.
Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar com esses dois monstros aqui do YouTube. É um canal que só cresce, que traz alegria para todo mundo, que traz informação, traz a história contada da maneira como tem que ser. Eu agradeço muito poder participar do projeto também.
Pô, a gente fica feliz aí, tu és o terceiro homem.
Tu que viabiliza isso aqui, né? Se tu não tivesse aqui, não...
Nem ia ter podcast,
não. Não ia ter. Não tava dando, mas...
E eu não sei se todo mundo gosta, gente. Gordão, o crânio, ele acho que não gosta muito.
Será que ele não gosta? Eu acho que ele gosta, hein?
Eu acho que gosta também. Eu acho que ele sente aquela raiva de gostar.
Isso.
Ah, eu queria não gostar. Sabe o segredo de Brokeback Mountain? Ah, eu queria saber como desistir de vocês. Eu acho que é isso. Então, Yushi, a galera quer te seguir nas redes sociais, como é que faz pra te seguir?
Ariel.mpb. A maioria das redes sociais tá assim.
Porque o Yushi é um grande tocador de bossa nova, né?
Então, quando eu fiz esse arroba, eu pensei nisso. Daí eu falei, putz, cara, a galera vai achar isso, mas não importa, é meu nome.
Eu achei também, porque eu não sei qual é o teu nome inteiro.
Ariel Marcos PS Bose. Ah, Ariel.mpb.
Entendi. Mas a galera vai pensar que é MPB.
Não tem problema também, eu gosto gosto de MPB, eu toco violão, danado.
Então tá certo. Tu quer editar teu podcast, trabalhar com audiovisual, galera, fala com o Yush que o Yush é o homem.
É o homem a se chamar. É
isso aí. Então, meu amigo Marco, um beijo pra ti também.
Um beijo pra ti, beijo pra quem quiser beijo.
É, pra todo mundo essa audiência maravilhosa, esperamos que tenham gostado aí do episódio.
Esta foi uma edição de TGA Produções.